Fala galera, e aí? Estamos começando mais um Café de Quinta, o podcast. Eu sou o Leandro Milani.
E eu sou o Alexandre Storm, aqui de novo, tentando dar uma aula em áudio de como se frita um ovo.
Fala, senhor Alexandre Storm, estamos começando aqui o nosso 24º programa, a nossa segunda temporada, e o tema de hoje é um tema que vai abrir o apetite de muita gente aí, hein?
Tomara, né? Se a gente fizer direitinho, vai abrir o apetite.
Com certeza, cara. Acho que a gente vem de alguns programas aí em que a gente falou muito do nosso lado mais obscuro.
Você tentou achar um eufemismo, né? Mas eu não deixei. A gente veio de uns programas aí que a gente tava meio amargurado, meio de bode, né? Da vida, né? É a saudade, né? De gravar ao vivo, né, cara?
Ah, nem fala, cara.
Queijo, tomar um cafezinho.
Né, o nosso...
Acabar com uma jarra de 500ml de café.
Nossa, o nosso ritual, né, cara? Eu sinto saudade desse ritual, Ale. De puta, hoje é dia de gravação. Então, beleza. Então, tem que ter o pão de queijo na geladeira. Então, antes do Ale chegar, 15 minutos antes, já bota o pão de queijo no forno pra deixar o pão de queijo quentinho. A gente passa o café. E aí senta. Cara, puta, que saudade.
E quando eu chegava com umas baguetes da padoca e duas caixas
Nossa,
de
muffin. Nossa, velho. Lembra, cara? Aquele muffin de maçã delicioso, velho.
Putz. Que, né? Na época que eu comprava, você até falava que você não achava as padarias do seu bairro aí, né? Aí você falou, mano, onde é que você acha? Eu falei, cara, na padaria. Tá aqui.
É, não, e depois de um tempo, cara, né? Eu fiquei nessa pilha de caralho, cara. Tem que achar muffin.
Ficou na noia.
E eu descobri uma casa japonesa. É uma casa... lojinha de conveniência japonesa que vende Mup, cara. E então lá tem o Mup. Eu cheguei a comprar uma vez uma mega promoção de Mups que venciam daqui um mês. A R$3,99 eu comprei, sei lá, umas 6 caixinhas.
4 caixas.
Foi 6 caixas, cara. Foi de maçã, de
6.
Maracujá. Nossa, que delícia, cara.
Nossa. Aí você mandou fotos ostentando demais, assim. Meu Deus, cria um monstro. Como assim?
Nossa, tipo... A ostentação ali, de fato, é ostentação, cara, ter aquela quantidade de Mups. Mas boa, Buddy. Então, o tema de hoje, pra quem viu aí no card, a gente vai falar de culinária para leigos. Então, eu e o senhor Alexandre vamos divagar um pouco aqui sobre as nossas experiências culinárias. Aliás, a culinária é um tema recorrente nas nossas conversas de dia a dia, né, Ale? Trocas de conversa de WhatsApp, nas nossas discussões semanais, a comida sempre se faz presente e queria reforçar aqui, deixar registrado, que hoje, ao final desse programa, enviarei para o senhor Alexandre, já está aqui do meu lado, a receita da massa de pizza que eu tenho feito já algumas semanas aqui em casa.
Até que enfim!
Eu e a Jéssica faz mais de um mês que a gente não pede pizza em casa, a gente faz a nossa própria pizza, massa, molho e recheios. Então vou enviar para o senhor Alexandre.
Os coaches estão todos orgulhosos de você nesse momento. Seja a sua própria pizza, tá de parabéns.
Seja a sua própria pizza, cara. E vou então compartilhar com o senhor Alexandre a receita para que ele possa também,
pepperoni,
na sua residência, produzir essa pizza maravilhosamente deliciosa. Beleza, Lê? Então é isso. Então antes de entrar na discussão da pauta, lembrando aí para todo mundo, nossos canais de contato, então nosso e-mail, cafedequintapodcast@gmail.com. Sigam a gente no Instagram, por favor. O Ale é um cara que tem feito artes sensacionais, maravilhosas para divulgação dos nossos programas. Então, aliás, a gente podia aproveitar, Ale, que estamos falando de culinária, e colocar lá hoje no nosso Instagram algum prato que fizemos essa semana. Então, vamos gravar um vídeo aí, Ale. Acho que você pode gravar um vídeo ensinando um prato. Grava um vídeo ensinando um prato simples, eu gravo um e a gente publica no nosso Instagram, então, um vídeo hoje e amanhã a gente publica o outro vídeo no Stories ensinando algum prato. Escolhe o que você quer ensinar, eu escolho o que eu quero ensinar. E publicamos lá, então, no nosso Instagram, que é o Café de Quinta, @cafedequintapodcast.
Certo.
Certo?
É isso aí, eu acho que...
Beleza.
Vou até fazer já aqui publicar. Vou até fazer promessas aqui. Eu vou fazer panquecas de café da manhã. Uma receita facinho, de batedeira, beleza? Pra todo quem dá pra fazer na mão também, né? E aí você pode escolher a versão mais fácil pra ti aí. E aí a gente pode colocar uma... Você vai ter esse vídeo ilustrativo super simples de mostrar aí. De aprender.
Boa. Então, já que você vai fazer uma panqueca de café da manhã, eu me comprometo a fazer uma segunda opção pro café da manhã, que é a famosa rabanada, ou se você quiser ser chique, você pode falar que é uma French toast.
Ah, é, mas o Alex Atala fala que você pode fazer do jeito que você quiser, né? Se você está reinventando, é, você também faz parte da alta gastronomia. Então, se você fizer uma rabanada em casa, você já tá apto a se inscrever no, na próxima edição do Masterchef.
Boa, Lê. Então, beleza. Então, bora pra nossa pauta?
Bora pra pauta.
E é isso aí, galera. Então, como a gente falou, a gente vai aqui falar um pouco sobre a gastronomia, sobre alguns tabus de gastronomia, dar algumas dicas para vocês aí que não cozinham, que estão começando a cozinhar agora, ou para quem já cozinha, também tem algumas dicas super interessantes. É, mas antes disso, o Alê queria falar uma coisinha, tem um texto super bacana aí para falar sobre esse tema. Manda aí, senhor Alexandre.
Encontrar alegria na comida é algo difícil de se descrever. Há pessoas que dizem não gostar de cozinhar, que só cozinham em ocasiões especiais ou que fazem muito bem um ou dois pratos. É importante para quem não gosta muito de cozinha ou não tem ânimo de cozinhar, conhecer bem o seu paladar. Saber que combinações de temperos e ervas aromáticas não são coisas de outro mundo e explorar todo esse universo, sabendo que conhecimento só se adquire com o tempo, com muitos erros e acertos e, é claro, com a prática.
Muito bonito, senhor Alexandre, esse texto inspirador para começar
o nosso programa.
Que lindo, Alê. Parabéns, muito obrigado por nos trazer esse tiquinho de palavras bem escritas. E é isso, né, cara? Acho que não tem que ser um grande tabu a gastronomia. E eu queria começar perguntando, Alê, sua opinião. Todo mundo pode cozinhar?
Cara, vamos lá. Essa é uma pergunta interessante. É, tem uma pesquisa recente que mostra, né, que 61% dos brasileiros não gosta de cozinhar. E dentro desses 61, 46% já fizeram arroz empapado, 17%, né, queimaram bife, 15% já fizeram batatas fritas murchas. Entre acidentes domésticos, 50% já se cortaram com a faca, 25% queimaram-se no fogão e somente 2% nunca sofreram nenhum acidente na cozinha. Em resumo, ao se deparar com esse tipo de imprevisto, né, na culinária, 62% das pessoas vão para a internet, que é o que a gente tem literalmente à mão hoje em dia, né? 18% não usam a imaginação, né, são criativas e criam mil e uma receitas de preparar miojo com requeijão e batata palha. E 11% consultam livros de receita, olha só. Então a dona Benta ainda recebe os royalties das receitas que tem nos seus livros aí. Inclusive eu tenho um, que eu devo ter aberto umas duas vezes na vida. Mas é isso, mas assim, respondendo, se qualquer um pode cozinhar? Sim. Se todo mundo tem a mesma desenvoltura, vai muito dos erros e acertos, né, que eu falei aqui no texto, né? Eu acho que tem gente que se desanima, tem gente que sola um bolo e não quer fazer mais nada, tem gente que vê uma coisa e acha muito complicado fazer um molho, ou então tem gente que fala, putz, tem que fazer molho, eu tenho que fazer isso e já bloqueia, né? Então, eu acho que todo mundo pode cozinhar, mas eu acho que se todo mundo vai ter a mesma coragem e vai persistir depois de algumas falhas, já é Boa. Outra história, né?
É, eu acho que tem um ponto que é super importante que você traz, ali, que é o medo, né? Acho que tem um lado, primeiro, de medo, assim, acho que, né? Parece que cozinhar é uma coisa de outro mundo. Ah, meu Deus, eu não sei cozinhar. Ah, eu queimei o arroz foi empapado. Ah, eu queimei o bife, né? E, na verdade, eu acho que precisa-se, sim, um pouco de experiência, né? Mas todo mundo, sim, pode cozinhar. Acho que tem um diferencial, né? Sempre tem aquelas pessoas que aprendem a cozinhar e elas conseguem fazer o básico, talvez não evoluam tanto. E tem aquelas pessoas que, cara, que evoluem, que conseguem cozinhar coisas muito bem, quase como um cozinheiro profissional, né? Mas aí acho que tem um lado muito também de dom, né? Acho que não dá pra gente separar, né? Acho que o aprendizado de quem tem o dom, né? Tem pessoas que, cara, que nunca fizeram, né, cursos de gastronomia, nunca estudaram e que cozinham muito bem, cara, que conhecem muito bem ali como preparar um alimento, o momento que você tem que abaixar o fogo, que você tem que diminuir, né? Conhece bem ali a dinâmica técnica da produção de um alimento sem ter estudado, né? Então acho que isso é muito lado do dom, né, Ale?
Não, você ia falar uma coisa que pode parecer polêmica, que é o lance de que muita gente vai falar, ah, o importante é você gostar do que você faz. Mas eu conheço muita gente que gosta muito de cozinhar e que não cozinha bem, cara. sabe? Então, acho que, né, acho que, é que, acho que falar de dom talvez possa parecer uma coisa muito intangível, né? Muito etérea. Ah, o que é o dom? Nasci com o dom? Nasci com o dom? O que é isso? Mas eu acho que é muito de você ter tato, de você, né, insistir. Eu tive uma sogra, quando eu era um jovem rapaz, eu namorei uma garota, e aí eu tinha uma sogra que ela cozinhava mal, cara, mas ela se esforçava. Mas é isso, sim. É isso, cara. Ela não cozinhava bem. Ela fazia comida do dia a dia, mas ela inventava de fazer um bolo. E sabe essas pessoas que às vezes inventam de alterar a receita? Aí, pediu. A receita pede 2 ovos, mas eu coloquei 1 só. Por causa do colesterol, né? Sabe como é que é? Tipo, ai, caralho. Não, né, velho? Se a receita pediu 2 ovos, você vai por 2 ovos, cara. Aí, pediu só 2 colheres. Assim, eu acho que você reduzir. E você fazer essas coisas com ingredientes vai de você saber se dá certo ou se não dá, tá ligado? E nesse caso não dava. O bolo saía meio duro, saía meio soladinho, não rolava, assim. A gente comia mais, né, daquele jeito, assim. Então eu acho que passa muito também pelo lance de você, no começo, quando você tá tentando engrenar ali, você tentar seguir tudo meio que à risca, sabe? É claro... faltando 1 ingrediente ou 2 de algumas receitas que não seja doce, porque doce é uma coisa muito exata, eu acho, na culinária, não tem problema. Se você fazer você vai fazer, por exemplo, você vê, eu quero fazer uma costela do Outback, e aí tem que fazer um molho, e aí você não encontrar a pimenta cayena e a páprica doce, tá tudo bem. Você, sabe, compra um molho pronto, barbecue, cara, e usa ele, e vai ficar show, do mesmo jeito, eu garanto que eu já fiz isso, entendeu? Você não precisa fazer o molho dos caras igual toda vez. Isso é uma outra coisa da culinária bacana. Você pode hackear a culinária, né? Isso é uma coisa que você aprende nos erros e acertos, tal.
Mas aí você já traz um primeiro ponto da culinária, né? Que existe uma grande diferença em preparar pratos salgados e pratos doces, né? A maior parte dos pratos doces, eles exigem que você siga a receita à risca. Por exemplo, fazer um bolo. Você não pode alterar ali a quantidade de peso de um ingrediente, porque, cara, isso é a composição daqueles ingredientes que levam o resultado de um bolo, né? Mas, por exemplo, fazer uma carne assada, uma costela. Cara, você pode pôr mais tempero, menos tempero, você pode tirar um ingrediente e colocar, porque não vai trazer tanto impacto pro sabor, né? E aí eu acho que já é, pra mim, uma primeira dica pra quem não cozinha. Pra mim, a primeira dica que eu dou, cara, é assim, cara, não comece pelo doce. Porque tem uma grande chance de você fazer cagada e você se decepcionar. O salgado é mais fácil, né?
Sim.
E tal. Por exemplo, fazer um macarrão, cara, é mais fácil do que você fazer um bolo, né? Não exige tanta técnica. A chance de você errar é muito menor. Ah, fazer um bife. Ah, eu fiz um bife e queimei. 11% das pessoas que cozinharam já queimaram um bife. Cara, atenção, né? Pra mim tem um lado da culinária... Que é a atenção, né, Alê? Você tem que estar atento ali, cara, meu. Vai olhando. Né? Puta, tá sentindo um cheiro estranho, né? Fez o bife de um lado, vira do lado. Tá saindo uma fumaça a mais, né? Eu falo que pra você, né, errar uma comida, você errar, é porque você não tá ou atento, né? E pra mim, existem 2 grandes sentidos que precisam estar muito ligados, que é a visão, o olfato e o paladar. Então, cara, colocou sal, prova pra ver se tá bom. Ah, não, né? Não coloca o negócio e depois vai servir. Prova antes, meu amigo. É. O bife tá na frigideira, cara, sente o cheiro, tá cheirando queimado, tem alguma coisa errada, né? Viu que ele tá com uma cor diferente? Então acho que esse é um pouco do pra mim, de grandes dicas iniciais pra quem vai cozinhar, assim, sabe? Acho que pra mim, cozinhar é uma arte que você tem que estar 100% dedicado a ela, né? Tem aquela história. Sim. De que, eu tô num péssimo dia hoje e a comida saiu uma merda. Claro, porque se você tá no mal-humorado, como a gente falou no programa passado, né? Se você tá mal-humorado, você não tá focado no que você tá fazendo, talvez. Você tá puto com alguma coisa e você não vai prestar atenção. É claro que vai dar errado. Então, a primeira coisa pra mim, pra cozinhar, é, cara, seja tranquilo, foca, presta atenção no que você tá fazendo. Pra mim, a grande dica inicial, Ale, cozinhar, você tem que ter foco e concentração, assim, acima de tudo. O primeiro passo pra mim é esse.
E pra algumas coisas, paciência, né? Porque os processos têm um tempo certo. E não vai ficar pronto na hora que você quer as coisas. Mesmo você vai fritar um bife, se você está perto da hora do almoço, ou você quer sair em tanto tempo. Se você não começou isso, mesmo que seja um bife simples, você não temperou um pouquinho antes, o óleo não esquentou no tempo certo, e você... Não adianta você tacar no fogo mega alto, que a lógica não é essa. Né? vai fritar mais rápido. Não. Né? O bife ele tem uma temperatura certa de você fazer ele ali, né? Assim como um ovo. O ovo ele cozinha de 7 a 10 minutos na água fervendo. Né? Se você achar que está fervendo, começou a ferver, você já quer desligar, você vai tirar de lá, você vai queimar a mão, porque você vai abrir e vai cair uma gema quente e crua na sua mão. É. Né? Então, eu acho que ter paciência com os processos de cozinha também é uma coisa que você aprende. Né? E eu acho que a partir de quando você cozinha... Você, acho que a sua primeira cobaia tem que ser você. Né? E aí, você cozinhando coisas salgadas, você aprende a cozinhar a partir da intuição. Né? Você pensa, putz, o que eu tenho aqui? O que eu posso fazer? Quando você começa a trabalhar a intuição, né, e cozinhar a partir da intuição, né, em vez de você usar uma receita prontinha, você olhar, ah, peraí, quanto vai de sal? Quanto vai disso? Quanto vai daquilo? Você pode fazer alguma coisa para comer, cara, com praticamente qualquer coisa que você tenha na sua cozinha. Né? Você... Boa. E é maravilhoso, assim. Aí você começa a ter noção de gasto, inclusive, né, de desperdício. Às vezes você vai lá e faz um baita mercado, uma baita feira, assim, a menor noção do que tem que comprar. Ah, vou comprar isso aqui, vou comprar isso aqui. Mas você tem receitas pra fazer com esses ingredientes? Tem gente que compra... Ah, eu vou comprar tanto de alho, tanto de cebola. Aqui eu sei, em casa eu compro. Aqui em casa eu gasto 3 cabeças de cebola. É, ou 2 ou 3 em 2 semanas. Vai. Entendeu? E é isso que eu tenho que comprar. Se eu comprar mais que isso, eu estrago. Entendeu? Porque eu não tenho nada... A não ser que eu invente de fazer uns onion rings frito aqui. Né? O que é difícil. Né, mas é meio isso. Mas é, você me perguntar e eu vou jogar de volta pra você. Como é que você começou a cozinhar, senhor Leandro Milani?
Ale, bom, acho que eu já falei aqui algumas vezes no nosso podcast que, né, a gastronomia é uma das minhas paixões. Cara, eu acho que eu comecei a cozinhar, Ale, assim, com mais força, quando eu tinha, sei lá, uns 20, 21 anos, assim. Até então eu tinha muito medo, sabe? Tipo, de que... Uhum. Gostei da gastronomia, assim, né? O meu avô, cara, era um puta cozinheiro. Meu avô teve padaria e meu avô cozinhava tudo, cara, assim, sabe? Ele fazia pizza em casa, cara, fazia churrasco, fazia pão, sabe? Tipo, meu avô era o cara, uma pessoa que cozinhava muito, assim, até mais que minha avó, assim, né? Eu até falo que é uma pena, porque eu não conseguia aprender receitas com meu avô, assim, na época que meu avô era vivo, eu não cozinhava, então eu não tive esse prazer de cozinhar com ele, assim, sabe? Eu lembro dele na cozinha, mas eu não tive esse prazer. Eu fui só botar literalmente a mão na massa alguns anos depois. Então, cara, com 20, 21 anos eu comecei a me sentir mais à vontade pra cozinhar. Sim, foi uma época que eu tava assistindo muito programa de gastronomia na televisão e falei, cara, vou cozinhar. E aí começou ali, comecei a cozinhar, aprender. E tem um lado meu da cozinha que é assim, fora o, né, gostar do cozinhar, eu gosto muito do lado técnico. Então assim, ah, por que que eu preciso selar uma carne antes de colocar no forno? Sabe? Mas por que, velho? Ela vai pro forno, sabe? Eu ficava inconformado quando eu comecei a cozinhar. Sele sua carne na frigideira. Leve ao forno. Por que, velho? Então, eu sempre quis entender esse lado da técnica. Por que que eu faço isso? Por que que eu gosto daquilo? E aí, 4 anos atrás, eu fui fazer o meu curso de cozinheiro profissional, né? Pra estudar a técnica, porque eu queria entender... algumas coisas, como é, por que que, o que que é uma emulsão, né? o que que é uma emulsão, como é que eu preparo um molho, né? Como é que eu preparo uma carne na temperatura ideal, como é que eu preparo, cozinho uma massa, como é que eu faço um risoto, sabe? Então, eu fui me aprofundando e, cara, e virou, passei a cozinhar muito mais, né?
Que massa, e aí, mas assim, continuando minha entrevista aqui, e quando você morava com seus pais, como que era pra você... mexer nas panelas da sua mãe. Como é que era a sua relação? Porque, falando um pouquinho de mim, antes de eu falar da minha parte, eu comecei a cozinhar mesmo quando eu morei sozinho, né? Morei sozinho por uns 2 anos, antes de casar, mais ou menos. E, quando minha mãe, eu tava na casa dela e cozinhava com ela, ela não deixava, cara. Ela ficava, não, sai daqui. Ela queria as coisas do jeito dela e não deixava meter a mão. Ela queria as coisas do jeito dela, sabe? Ela fala, é assim que você faz? Nossa, você coloca isso de sal no arroz? Nossa, é assim mesmo? Não, não criticando, mas tipo assim, nossa. Aí eu, mãe, tá bom. E eu desistia rápido, tá bom, faz do seu jeito aí. Sabe, não, deixa que eu faça. É a cozinha dela, o ambiente dela, tá ligado? E eu sou meio assim também. Minha cozinha, minhas regras, eu sou meio chato. Mas como é que era isso com você, né, na casa dos seus pais, assim?
A minha mãe é uma pessoa que ela adora, né, ter as pessoas do lado dela, assim, então... sempre. Uhum. Então, quando eu comecei a cozinhar, cara, minha mãe, que é a pessoa que cozinhava na casa, né? Os meus pais, meu pai não cozinhava, assim. Meu pai, cara, fazia, sei lá, ovo, miojo e só. Assim, meu pai pedia ajuda até pra fazer misto quente, velho, sabe? Tipo, meu pai não era o cara da cozinha, assim. Então, uhum. quem cozinha em casa é minha mãe. Mas ela adorava ler, cara, assim. Quando eu comecei a ir pra cozinha, eu aprendi muita coisa com ela, assim, sabe? De técnica, então... É.
Legal.
Cara, minha mãe faz uma lasanha maravilhosa, assim, sabe? Ela faz lasanha muito bem. Tem um arroz de polvo que minha mãe faz, cara, que eu aprendi a fazer por causa dela, né? E é aquele momento de, né, de mãe e filho em que a gente tá construindo coisas juntos ali, cara. Então é meio tipo de... Então, agora na pandemia não, né? Mas nos eventos sociais de família, cara, Natal, Páscoa, Ano Novo, a gente cozinha junto, cara. Mãe, vamos fazer o quê de Natal? Filho, vai ter um arroz de polvo... Um bacalhau, né, e um pernil, beleza. Então, mãe, corta a cebola. Mãe, faz o molho. A gente cozinha quatro mãos, assim, sabe? Então, cara, que é massa. Muito bom.
É, hoje eu faço isso. Naquela época, não.
Boa, é. Mas sabe o que é legal? Legal que, assim, a gente acaba muito trocando, eu e ela. Porque minha mãe, ela vem do aprendizado da gastronomia pela minha avó. Minha avó sempre cozinhou, meu avô. Então, ela aprendeu com a receita, ou seja, são as técnicas de herança, né? E depois que eu comecei a estudar a gastronomia, que eu fiz o curso, que eu vi um lado técnico das coisas, eu também aprendi coisas que ela não sabe. Então, a gente meio que vai trocando, sabe? Então, por exemplo, cara, uma coisa que recentemente eu ensinei pra ela foi fazer um macarrão de shimeji, que é uma coisa que eu adoro fazer, e ela não sabia. Então, Lê, ela me liga às vezes, Lê, como é que é um macarrão de shimeji mesmo? Já esqueci, me ensina aí. Aí, mãe, caramba, é a quinta vez que eu te ensino, mas vamos lá, de novo. Então, a gente troca essas receitas, sabe? Mãe, como é que eu faço o bacalhau? Mas, cara, ela sempre foi muito aberta, assim. A gente sempre dividiu a cozinha, tipo, a quatro mãos, literalmente, assim. Sempre foi assim.
E você, assim, diria que a sua mãe, ela é uma das suas primeiras referências na cozinha, assim? Sabe, sem falar de grandes chefes e tudo mais, porque pra mim a minha culinária hoje, ela é muito parecida com a da minha mãe. E eu, assim, como você hoje, eu cozinho com a minha mãe. Quando a gente se vê, a gente faz pão junto, faz um monte de coisa junto, mas naquela época era muito território dela mesmo, assim. Mas hoje a gente também troca receitas e tudo mais. Mas a minha primeira comparação com as coisas que eu faço era com as coisas que ela faz. Porque ela faz muito bem, cara. O bolo de fubá cremoso da minha mãe é o melhor bolo de fubá cremoso do universo, assim, tá ligado? O feijão da minha mãe é o melhor feijão do mundo. E, modéstia à parte, o meu feijão aqui, a Thalita, ela... quem faz feijão oficialmente sou eu aqui em casa, cara. Porque ela adora. Mas e aí, como é que funciona isso pra você?
Cara, pra mim, eu acho que sim, com certeza. Ela é uma referência, porque... Quando eu comecei a, de fato, cozinhar, eu tirava muita dúvida com ela, sabe? Então... Mãe, como é que eu faço isso? Como é que eu corto... como é que você corta o alho, mãe? Ah, esse molho aqui, mãe, você deixa, né, o pernil? Ah, você deixa o pernil quanto tempo antes, mãe, sabe? Tipo, então, tem essa troca, então ela é uma grande referência. Mas, cara, pra mim, acho que a maior referência, e de novo, assim, é um ponto que é curioso, é o meu vô, cara. Porque o meu vô é uma pessoa que cozinhava tudo, cara, sabe? Tipo, no casamento da minha mãe, cara, que foi um casamento num salão com buffet... Cara, ele foi lá e fez um leitão pra todo mundo, cara. Ele fez o leitão, ele fez, cara. Eu vou fazer, sabe? Tal. E eu lembro, cara, do meu avô de avental e sem camisa, velho. Sem camiseta, sabe? Tinha uma bermudinha curtinha, assim, de chinelo. Só de avental, assim, sem camiseta. Ele meio careca, franja na testa, assim. Então, pra minha referência, cara, é muito louco. Porque a minha referência é uma pessoa com quem eu não cozinhei, que é o meu avô. Mas eu tenho muitas lembranças dele na cozinha, cara. Então ele é uma referência pra mim total, assim, sabe? Tipo.
E você comeu bastante da comida dele, assim?
Pra cacete, velho. Muito, cara. Muito, assim. Meu avô... Cara, eu falei da pizza, por exemplo. Meu avô fazia pizza em casa, cara. Ele achava um absurdo a gente comprar pizza. Assim, não, vamos fazer aqui a pizza. Eu vou fazer a massa. Eu vou fazer o molho. Aí ele comprava peças de frio, cara. Aí um dia apareceu com uma máquina de cortar frio em casa. E minha avó... Mas, Antônio, onde é que nós vamos colocar isso? Ah, não, fica quieta. Meu avô, aqueles portugueses, assim. Aí chegava com peça de mussarela de 3 quilos, peça de presunto. Fazia pizza, fazia pão recheado, dava pros vizinhos. Dava pra todo mundo. Porque é isso, né, cara? A culinária é união, é você se aproximar, você tá em família, tá com os amigos. Então tem esse lado. E é por isso que eu acho que pra quem não cozinha, Lê, tem que pensar nisso também. A cozinha não tem que ser um bicho de sete cabeças. Cara, a cozinha é o momento de você... Cara, tá com as pessoas que você gosta, né? Não precisa ser uma uma dor, assim, não, cara, foi devagar, vai com leveza, né? Nem sempre tem que acertar na primeira vez. Cara, você vai errar muito antes de você fazer um macarrão. Você vai errar 3-4 vezes. Ah, oh, gente, não ficou bom hoje, né? Ah, não, mas semana que vem vamos fazer de novo, né? Então acho que tem esse lado, assim, de não... Até descobrir que deu certo, cara. Você vai errar pra cacete, porque se você for pensar, né? Todo mundo que cozinha, Ale, cara, vai errar. E tem o lado de você aprender, porque... Ah, os caras falam, não, coloque aqui o negócio no forno a 180 graus. Cara, o forno da sua casa, ele tem a temperatura do forno da sua casa. Seu forno pode ser velho, pode ser novo, pode estar desregulado, né? Tipo, pode estar com a porta quebrada e vazar o calor. Então você vai aprender, cara. Você vai ter a sua panela específica. Então acho que a primeira coisa pra mim é não ter medo da cozinha, sabe, cara? De você... Vai lá, arrisca, tenta. E é por isso que eu falo, comece com coisas que são mais simples. Vai pelo salgado primeiro, sabe, Ale? Cara, vai pelo salgado ali, faz um macarrão, faz um ovo, faz um bife.
Tem uma frase que eu gosto, que é: conheça teu fogão e conheça a ti mesmo, sabe? Que é tipo...
Mas é isso, cara. Claro,
é engraçado, né?
Se eu, assim, eu tenho certeza que se eu for na sua casa fazer uma costela no forno, que eu faço na minha casa, no seu forno, a chance de eu errar é muito grande. Eu não conheço o seu forno, cara.
Sim.
Você entendeu? Já fez
hambúrguer aqui, né?
A gente já fez hambúrguer junto. A gente já fez hambúrguer junto. Sim, sim. Né?
E é coisa natural você chegar na casa da pessoa e falar: ô, qual que é a boca alta aqui? Essa boca aqui. Mas essa aqui é boa? Essa aqui.
Exato.
Aí sempre tem um porém, né? Ó, essa aqui é mais ou menos, mas essa aqui ela é, mas ela é mais forte desse lado aqui. Essa aqui ela não é tanto.
Exato.
Essa aqui. Usa essa aqui.
Exato.
Sabe? Porque fogão é uma coisa muito... É igual carro, né, cara? É muito particular. E quem é o dono conhece as coisinhas assim, né?
Então, de novo,
o seu fogo médio pra baixo, o médio pra alto é igual o meu.
Exato. Né? Então, assim, não dá pra pessoa querer, puta, sei lá, vou começar a cozinhar hoje. Cara, e você amanhã já querer ser o melhor cozinheiro do mundo. Não, cara, tem um tempo pra você conhecer sua cozinha, conhecer o seu jeito de cozinhar, o seu estilo de cozinha, né? Porque também é muito particular, Ale, assim, cada um tem a sua forma de cozinhar, né? Você pode pegar uma receita no YouTube, cara, que a gente vai dar algumas dicas de canais, né, daqui a pouco. Você pode seguir aquela receita. Sim. E você pode fazer do seu jeito, cara. Você pode fazer da sua forma, né? Então, assim, é uma adaptação, é um aprendizado constante a culinária, a gastronomia, né? Tem aquilo, né? Tem aquele prato... Qual que é o seu prato preferido, né? O seu melhor prato? O melhor prato pra alguém, cara, é aquele prato que a pessoa fez tantas vezes que ela já faz de cor e salteado, né? Então, o seu feijão é o melhor feijão do mundo pra sua família e com certeza pra mim também é, porque... Por exemplo, eu, cara, não sou um cara que eu faço muito feijão. A Jéssica tem um feijão maravilhoso, mas eu não. Então, certeza que o seu feijão e o dela é melhor que o meu, cara. Porque não é uma coisa que eu faço sempre, que eu aprendi, que eu evoluí no feijão, sabe? Então, é isso.
E, cara, eu já achei um bicho de sete cabeças fazer feijão na minha vida, sabia? Eu achava que fazer feijão era uma coisa... Mas eu achava que era absurdo porque envolvia panela de pressão. E aí, depois que aqui, pelo menos, eu descobri... Não descobri, né? Mas que eu comecei a usar o advento da panela elétrica, cara, de feijão, de pressão. Puta que pariu, cara. Minha vida mudou pra sempre, bicho. Então, e aí eu descobri esse advento da panela de feijão, cara, e hoje eu só faço na panela elétrica, cara. Por quê? Porque ela não queima o feijão jamais, cara. Ela tem o tempo certinho ali, e ela vai reduzindo a pressão e o calor, né? E aí chega uma hora que ela para. Assim como a panela de arroz elétrico mudou a vida de nós todos para sempre, a panela de pressão elétrica também mudou, cara. Dá até fazer bolo, pudim nessa panela. Ela é muito boa. Tem umas coisinhas assim que eu acho que são muito... que facilitam a vida. Acho que, inclusive, esse tipo de coisa veio pra... A gente tem muita tecnologia na cozinha hoje, né, Ale?
Esse é um ponto importante, Ale, que eu acho que... Você falou da panela de pressão elétrica, né? A gente falou num programa, 3 programas atrás, o Gadgets, da quarentena, da Air Fryer. E, por exemplo, a Air Fryer, cara, ela é uma ferramenta de cozinha, cara, que traz praticidade pra muita gente, cara. Porque você pode fazer tudo no Air Fryer, cara. Tem canais no YouTube que você coloca assim, como fazer bolo no Air Fryer, tem lá. Como fazer frango, carne, batata, tudo no Air Fryer, cara. Então, assim, aí tem outro lado, né? Que, assim, pra quem não sabe cozinhar, existem ferramentas que te ajudam a facilitar o seu trabalho. Você falou da panela de pressão elétrica, né? A Air Fryer é uma delas. É uma coisa que facilita, né? Tem uma outra ferramenta também que pra mim, que a gente falou agora há pouco, Ale. Pra mim, o processador é uma coisa muito prática pra quem não cozinha, cara. Você vai fazer um feijão, você não precisa cortar o alho, não sabe cortar o alho, bota no processador, cara, o alho com a cebola, a salsinha, coloca tudo lá, cara, faz um processado e bota na frigideira, sabe? Então, preciso cortar cenoura pra fazer uma sopa, batata, cara, corta no processador, tem um modo de que você cortar. Então, assim, é uma ferramenta que facilita também pra quem não tem muita praticidade. Existem as ferramentas da cozinha, né, cara? Que a gente tem que sim aproveitar para facilitar o dia a dia, né? Então acho que isso é um ponto.
Cara,
eu confesso que eu sou mais o old school, assim. Eu não gosto tanto do. Eu gosto, por exemplo, vou cortar a cebola. Eu gosto de cortar a cebola do meu jeito, né? Gosto de cortar o alho do jeito que eu gosto.
Eu,
né,
também.
A Jéssica recentemente comprou um espremedor de alho. Aí ela falou, nossa, mas você tá cortando o alho ainda na faca, cara? Eu falo, cara, deixa eu cortar do meu jeitinho.
Cara, eu não uso espremedor de alho, cara. Eu pico tudo que eu preciso picar, cara. Eu pico e fica mais picado do que se tivesse picado no processador, cara. A Thalita, ela, quando tem que picar alho ou cebola, ela fala, pica aqui. Porque, cara, eu pico o negócio, ele fica muito... No meu arroz... Eu corto quase meia cebola e você não acha uma cebola no arroz, cara. Mas isso é foda mesmo. Esse negócio o tanto de coisa que dá pra fazer hoje em dia. Porque às vezes tem gente que fala de tempo pra cozinhar, uhum, né? Tem gente que tá na faculdade, tem gente que trabalha muito, chega tarde, tem gente que até na quarentena fica muito tempo trabalhando e não tem tempo de fazer uma coisa. Mas, cara, joga na internet qualquer receita de panela elétrica, cara. Meu, eu não lembro o nome do canal. Mas tinha um canal, uma época que eu acompanhava, que o rapaz, ele fazia tudo na panela elétrica de arroz, cara. Ele fazia bolo, dá pra você fazer pipoca, dá pra você fazer cuscuz nordestino na panela de arroz, dá pra você fazer macarrão na panela de arroz. Cara, dá pra você fazer absolutamente tudo na panela de arroz elétrica. E eu tô falando só da de arroz, hein? Se você tiver de feijão, dá pra você fazer outras coisas também. Mas é...
Boa. E Ale, falando um pouco, a gente tá falando dos utensílios, cara. Acho que agora a gente tem algumas dicas aqui pra galera que quer começar a cozinhar, ou pra quem já cozinha e quer testar receitas diferentes, né? Mas aqui a gente quer passar algumas dicas da experiência que eu e o Ale temos na cozinha, do básico que você precisa pra começar a cozinhar. Então, para começar a cozinhar, já que a gente está falando dos utensílios, vamos falar um pouco do que você precisa ter na cozinha para cozinhar, né? E aí vamos falar de coisas muito básicas. Então, a primeira coisa, cara, é ter uma panela boa, né? Uma frigideira. Para mim, uma panela e uma frigideira já dá para você começar a brincar, assim. Então, uma frigideira antiaderente com teflon. Gente, parece ser um luxo, mas não. Compre uma frigideira antiaderente, ela vai te ajudar... Cara,
Não é, cara. Não é. Se não, você vai passar nervoso igual eu tô passando com uma frigideira que eu comprei aqui tem uns 3 meses e... Meu, eu já faço uma panqueca nela e ela já gruda, cara. Já queima as coisas, tá horrível.
E aí tem um lado que talvez é a pegadinha pra quem não tá começando a cozinhar, né? O cara usa uma frigideira, por exemplo, que tá velha em casa. Ah, eu fiz a minha panqueca, grudou. Eu não sei cozinhar. Não, uhum. Você usou o equipamento errado, né?
É, cara, tem
então,
isso.
Então acho que isso é um ponto importante. Assim, tem uma panela e uma frigideira antiaderente, pra mim, é um caminho. Uma coisa que eu não abro mão, Ale, tem que ter em casa, todo mundo tem que ter. E, cara, tem opções super baratas no mercado. Você acha facas do chefe. Pra mim, você tem que ter pelo menos uma faca do chefe na sua casa.
Ah, sim.
E o que é a faca do chefe? A faca do chefe, ela é uma faca maior, né? Ela é uma faca que ela é maior, assim. Ela te ajuda porque ela acaba sendo uma ferramenta que você usa pra praticamente tudo. Pra cortar um legume, pra cortar uma carne, pra fatiar, sei lá, o que você quiser. É meio que o utensílio padrão, assim. Você acha hoje faca do chefe aí por R$100, R$120. Facas muito boas, assim. E aí eu dou uma dica aqui, que quando você for comprar a sua faca, sempre compre uma faca que a extensão da lâmina, ela vá até o cabo. Então a parte de ferro da faca, ela vá até o cabo. Por quê? Tem muita faca do chefe no mercado que o ferro, ele vai só até o começo do cabo e depois ele tem o cabo de madeira ou de plástico. Isso é ruim porque depois de um tempo a sua faca quebra. Então isso é uma dica boa. Então compre uma que a extensão vá até o cabo. E cara, é uma faca que vai durar muito, né? Então junto com a faca compre uma pedra pra você afiar também. Cara, é super prático afiar. Não... Joga no YouTube como afiar uma faca com pedra.
É super também simples, pra mim a faca
é uma coisa importante a lei a pessoa ter.
Não, e assim, pra mim tenha mais de uma faca, não do chefe, mas assim, tem uma faca. É que assim, aqui, uma época, teve aquela promoção de um mercado aqui próximo de casa, e aí você ganhava, acumulava pontos em cada compra, e aí você podia retirar em pontos as facas, né? E cara, eu peguei todas as facas do jogo. Então eu tenho uma faca de para peixe, uma faca para legumes, uma faca para carne e uma faca de corte simples, pequena. Assim, pode parecer frescura, mas você precisa ter quatro facas igual eu tenho aqui. Mas assim, você ter pelo menos duas facas te evita de que uma delas vai cegar rápido, sabe? Porque você tem só uma faca, você usa ela pra tudo. Você usa pra legumes, você usa pra descascar abóbora, você usa pra cortar carne, você usa pra cortar batata. Cara, essa faca vai cegar rapidinho, você vai ter que amolar ela com muito mais frequência. Então assim, se você tiver uma dessa e uma faca menor, tipo aquelas Tramontina da vida, que seja, que um cortezinho bom assim, que você usa pra cortar gordura de carne, ou cortar legume mesmo, cortar cenoura, cortar assim, aí você não sobrecarrega. Então a dica aqui é tenha mais de uma faca, né? Mas você ia adicionar mais alguma coisa só agora na sua lista?
Cara, acho que tem uma coisa que eu falei, que é o processador. Eu acho que é uma coisa, cara, super barata, e pra quem cozinha, principalmente coisas, né, comida do dia a dia, é rápido, é prático. Você pode usar o processador pra, tanto pra pratos doces, pra salgados, pra molho. É muito prático. Uma outra dica que eu tenho, pode parecer idiota, mas é ter uma assadeira, né? Por quê? Uma assadeira você pode usar para fazer uma carne no forno, para você fazer um bolo, para você fazer um assado, um peixe, legumes assados. Então, acho que uma assadeira também, né? Uma forma, ela é uma coisa importantíssima para você ter na sua cozinha, Ale.
E com o tempo você vai sentindo necessidade de ter ou não uma assadeira redonda com furo no meio para fazer um bolinho ou um pudim, ou a quadrada mais alta, enfim, porque uma forma, a frigideira que você tá falando, é mais de uma rasa, né, para você realmente fazer um peixe, colocar umas coisas que vão no alumínio ali, uma costela, né, ou legumes, né, ali. Mas e eu sugiro ainda mais uma: tenha pelo menos uma pequena que seja antiaderente. Porque ela é uma beleza, cara. Boa, de você. Perfeito. Meu, eu faço várias coisas, tipo, eu faço batata doce assada no forno, cara. Eu coloco azeite, aí você não tem que colocar um alumínio, você coloca direto na frigideira e não vai grudar. Você vai fazer umas batatas salteadas, umas batatinhas douradas ali, você coloca ali, aí você pega do forno e pegar ao forno me leva a falar de um dos utensílios que eu pensei aqui, que eu tenho e eu uso muito, que são pegadores de silicone.
Ah,
pegadores,
sim,
de silicone, cara, é ótimo, porque você vai mexer no forno, você vai mexer, às vezes tem umas panelas que elas são todas de inox, todas de metal, você vai pegar na alça, vai queimar a mão, você vai fazer uma pipoca, você vai ter que segurar a tampa pra remexer a panela ali, cara, eu tenho dois pegadores que eles parecem duas patinhas de siri, assim.
Boa, boa.
Né, você coloca na ponta dos dedos assim, e é excelente, cara, a gente usa bastante aqui. Uma outra coisa que é besta, parece besta, mas que pra quem tá começando é muito legal e é muito útil, é um copo de medida. Copo de medida, cara, pra você saber quantos ml vai de qualquer coisa, é sensacional. E aí, esses copos, geralmente, tem alguns de vidro, que eles falam na lateral, assim, tem um lado que mostra os ml, e no outro ele mostra a marca onde é uma meia xícara, uma xícara e meia, do que você precisar, entendeu? Então, ele ajuda você em diversas situações na cozinha.
Boa, Lê. Tem uma outra, o copo de medida, pra mim, também é fundamental, cara. Porque você pode, principalmente para doces, que você tem que ser preciso, ele te ajuda pra caramba. Uma outra dica que eu dou, sim, também, para quem começa a cozinhar, e aí, cara, qualquer mercado tem, na internet você acha, é um kit de temperos básicos. O que é isso? Cara, ali vai ter sal, pimenta, orégano, um alecrim, né, sei lá, uma cúrcuma, um açafrão.
Cúrcuma, conhecido como colorau?
Páprica.
Páprica.
A páprica, colorau. Então, assim, é um kit tempero básico. Cara, você acha no mercado ali, às vezes, 3-4 temperos. Isso te dá uma possibilidade de você brincar com a sua comida. Então, vai fazer uma carne? Puta, hoje eu vou colocar um pouquinho de pimenta. Ah, vou colocar um alecrim aqui. Vou tirar, vou colocar uma páprica. Então, temperos, cara, você baixa, dura muito tempo. Então, às vezes, você gasta, sei lá, puta, vou comprar aqui 4 ou 5 temperos. Você gasta R$60, R$70, mas é uma coisa que dura durante muito tempo, assim, você não vai gastar isso tão rápido. Então, também pensando em ingredientes, é legal sempre ter em casa um kit de temperos.
Outra coisa que eu acho bacana de ter, que é muito do dia a dia, mas que eu já vi pessoal que não tem, cara, é escorredor. O bom e velho escorredor de macarrão, né, tanto de inox quanto de plástico, se você quiser ter, é excelente, porque ele não serve só para macarrão, né? Ele serve se você lavar uns legumes, serve para você lavar um arroz, colocar ali, né? Então, o escorredor é uma coisa bem básica para quem está começando a cozinhar. Dá para você fazer várias coisas com ele. Tem o espremedor de limão. Já fui, às vezes você vai fazer uma receita e fala, ah, esprema um limão aqui assim. Aí você vai e espreme na mão, cara. E aí você às vezes não aproveita tudo da fruta, né? Você acaba soltando muito bagaço e tudo mais, e ainda fica coisa pra caramba do limão. É realmente bom você ter um espremedor de limão, né, em casa. Outra coisa que eu gosto muito, que eu uso direto, cara, são colheres de bambu. Colheres de bambu, cara, é uma coisa que é pra vida, assim. Essas colheres de bambu que eu tenho aqui eu ganhei da minha cunhada há um bom tempo atrás. E eu nem sabia, cara, que eu ia usar tanto quanto eu uso hoje em dia. E hoje tá entre os utensílios que eu mais uso aqui em casa, cara. Colher de bambu é maravilhosa. E se você não quiser riscar suas panelas com colheres de bambu, faça como eu e compre colheres de silicone. Eu comprei um par, uma colher de silicone de arroz e uma colher de silicone, que é uma concha para feijão. E também vende de silicone e espátula para você mexer nas panelas e tudo mais. Assim, investimento é que cada colher dessa está na média de 10, 15 reais cada uma, mas vale extremamente a pena por você não machucar as suas belas panelas.
Eu gosto mais, Ale, da de silicone, cara, porque a de bambu, inevitavelmente, um dia você vai esquecer e você vai mexer com a de bambu, cara, você vai cagar a sua panelinha. Então, a de silicone, fora que a de silicone, eu acho mais higiênica também. Porque a de bambu, com o tempo, você vai ter que jogar fora, cara. Porque ela absorve...
Absorve, né?
Absorve. Mas é uma... A de silicone é uma boa opção, cara.
Na minha lista aqui, um dos últimos utensílios, que eu acho que é importantíssimo na cozinha, na hora de cozinhar, é um fogão. Mas parece óbvio, né? Mas o que eu quero dizer é... Cuide bem do seu fogão, sabe? Limpa as bocas, não deixa ele ficar emporcalhado, sabe? Limpa bem seu forno. Ah, e o fogo não tá muito bom. Eu deixei no médio aqui, mas as coisas tá demorando de ficar pronto. Pô, mas será que ele não tá com as bocas sujas? Será que você tá limpando regularmente ele? Cara, limpar e conhecer seu fogão e conhecer si mesmo é uma ótima frase. Você tem que cuidar bem dos seus utensílios, e o fogão não deixa de ser um deles. Talvez o principal e o mais importante deles, né?
Excelente, Ale. Bom, falando dos utensílios, acho que agora seria legal a gente passar por alguns canais, né? E aí, nada melhor do que a tecnologia e a praticidade de hoje em dia de, né, ter o YouTube como uma ferramenta que você pode aprender tudo, né? E acho que o YouTube tem canais excelentes para quem quer fazer receitas básicas com cozinheiros muito bons, né? Então, por exemplo, a gente, há uns programas atrás, a gente comentou também sobre o canal da Paola Carosella. Que, cara, ela tem um canal no YouTube, pode digitar, todo mundo vai achar facilmente, em que ela ensina receitas, algumas mais complexas, outras mais simples, mas de um jeito muito didático, né? Coisas que são, dá pra fazer em casa, algumas exigem mais trabalho, outras menos, mas, cara, coloca lá e você consegue descobrir. Acho que o canal da Paola Carosella é um canal que ajuda, tem dicas muito interessantes pra quem quer aprender a cozinhar.
Eu gosto muito do canal do Alex Atala, cara. O Alex Atala... Ele é um cara que ele ensina muito a gastronomia simples do dia a dia. Ele ensina você a fazer um macarrão alho óleo, ele ensina você a fazer uma rabanada, ensina você a fazer um bife, um pão na chapa, sabe? E assim, ele fala... Eu gosto muito do mantra dele, né? Ele fala que cozinha bem não é quem cozinha algo que ninguém nunca fez antes. Cozinha bem quem faz o que todo mundo sempre faz melhor. E é maravilhoso, né, cara? Caralho, né? Tipo, que encorajador, assim. Eu fiz uma receita de rabanada dele, cara, que, meu Deus, assim, eu fiz pra minha mãe depois, ela pediu a receita, e é super didático pra fazer, e ele fala de um jeito muito bacana, cara, de você... É hipnotizante, sabe? É hipnotizante aquele homem falando dos ingredientes, ele às vezes conta um pouco das histórias dos ingredientes. É realmente muito bom, eu gosto muito do canal do Alex.
Boa. Ele é muito didático, né? E o Alex Atala, pra quem não conhece, é um dos chefes mais premiados do Brasil. Acho que ele é
mundo, hein?
Um dos maiores ganhadores de estrela Michelin, que é o maior prêmio de reconhecimento da gastronomia mundial, né? Ele, o restaurante dele, o Dom...
Pois é.
Ele, durante muitos anos, vem ganhando 3 estrelas Michelin. É um cara que é impressionante, assim, né? Um cara muito didático, muito carismático... E o canal dele é muito bom, cara, porque ele de fato dá dicas de coisas deliciosas que você pode fazer no seu dia a dia, né, em forma muito prática e rápida. É muito legal. Tem outro canal que você comentou, o Ale, também, que acho que dá dicas. Mohamed, né?
É o Mohamed Indy. Mohamed Indy. Ele é excelente. Ele faz muita gastronomia do dia a dia. Não sei se você já viu alguma coisa.
Cara,
dele,
já. Assim, o Mohamed ele é um dos participantes do Masterchef, né? Ele é um dos queridinhos aí. Isso. É um cara todo carismático que saiu do Masterchef e ganhou os olhares da mídia. E é um cara que, de fato, tem receitas muito bacanas, cara. Ele é muito didático, é um cara que cozinha muito bem. E ensina.
É, a minha receita de picles de cebola, picles de pepino, eu peguei com ele, cara. Assim, ele tem umas receitas de... ele tem uma... eu não sei como é que chama isso no YouTube, não lembro agora. Não é um quadro. É uma lista de vídeos específica só pra gastronomia truzeira, sabe? Gastronomia de casa, tá aprendendo a fazer. Vou ensinar você a fazer um arroz perfeito. Vou ensinar você a fazer um feijão. Vou ensinar você a fazer um ovo frito, sabe? E ele ensina mesmo, sabe? E aí ele ensina umas três formas de você fazer um ovo frito, cara. Pra você que acha que ovo frito é uma coisa simples e banal. E quando a gente fala de... Ah, fulano não sabe nem fritar um ovo frito. Sabe que o ovo frito é... O ovo, inclusive, é uma das coisas mais versáteis da cozinha, né, cara? Assim,
exato.
Sendo abobalhado aqui no meu linguajar, mas é realmente uma das coisas que você pode fazer mais coisas e sem ovo, cara, o que seria da culinária? Mas é, realmente, o canal do Mohamed é um canal muito bom, cara. Eu também recomendo demais.
Boa. Ale, agora falando um pouco, indo para uma outra linha aqui, falando um pouco para quem gosta dos bons e velhos livros, então quem quiser aprender a cozinhar usando livros, eu tenho aqui algumas dicas, cara. Acho que você falou, você fez uma brincadeira no meio do podcast, mas pra mim todo mundo tinha que ter esse livro em casa, cara, que é A Cozinha da Dona Benta. Cara, é um livro antigo pra cacete, a sua avó com certeza tinha, a sua mãe. E, cara, é um livro que tem receitas básicas do dia a dia, né? Então, meu, eu quero fazer um bolo. Ela vai te ensinar a fazer uma massa de pão de ló, que é super versátil, cara. Você pode fazer um pão de ló rechear com tudo, com brigadeiro, com mousse de limão, com morango, com abacaxi. Então, o livro da Dona Benta, pra mim, é um livro que ele é fundamental. Todo mundo que quer aprender a cozinhar tem ali as receitas mais básicas do dia a dia. Lá você não vai encontrar nada frescalhado, você não vai encontrar um risoto de alho poró, por exemplo, mas você vai encontrar um arroz, um feijão, né, um macarrão, né, um brigadeiro, um bolo, um suco diferente. Então, assim, acho que é um livro bacana. E aí, cara, tem uma pessoa também que é super queridinha. Eu, particularmente, não gosto muito dela, mas eu acho que ela ensina muitas pessoas a cozinhar, que é a Rita Lobo, cara. A Rita Lobo tem grandes livros aí de culinária básica, milhares de opções, cara. Ela, pra quem tá começando a cozinhar agora, também acho que os livros da Rita Lobo são muito, muito práticos, né, pra você aprender. E tem um outro cara também, que é um querido...
Ela também tem canal no YouTube,
né? Tem, ela tem um canal no YouTube, que é o Panelinha. E tal, então também quem quiser...
A minha receita de torta de maçã do final do ano passado, eu peguei com ela lá, cara. E eu esqueci. Eu gosto muito das receitas dela, da forma que ela ensina, assim, né? Tem alguns ingredientes que, assim como a Paola, às vezes são um pouco inacessíveis, eu acho, né? Mas, no geral, assim, ela ensina a fazer passo a passo legal, assim.
Tem um outro cara também que tem vários livros legais aí, que ele é um queridinho, que é o Jamie Oliver.
Ah!
Esse cara aí é um cara que ele apareceu há uns anos atrás aí. Ele é um inglês, é um cara que é, né, conhecido pela...
O cara que não lava...
o cara que ele tem a culinária, mano, cozinha do jeito que você quer. Ele pega ali a salsinha, coloca a pica, joga lá dentro, pega a cenoura com casca. E é muito legal, cara, assim, porque ele é um cara que ele tirou a frescura. Ele é um cara que ele tirou a frescura um pouco dessa da gastronomia, sabe? Cara, é assim, coloca a cebola inteira, coloca o tomate inteiro, sabe? Não tem muita... É isso, é prático, rápido. E ele é um cara que tem livros também muito bacanas e fáceis para quem quiser começar a cozinhar. Tem um livro dele que é super legal, que ele tem receitas de 30 minutos. Então, para quem tá em casa aí na quarentena e, cara, não tem tempo de cozinhar, esse livro é super bacana. 30 minutos com Jamie Oliver. É super, super legal, cara.
Ele foi um dos primeiros caras que eu vi, assim, que foi um dos primeiros chefes homens famosos que eu vi. Isso em 2007, 2008, quando eu ouvi falar dele, assim. E aí eu vi os programas dele na TV a cabo, assim, e eu falei, ah, Tá. E aí eu comecei a sacar, mas eu acho que eu nunca vi uma receita dele executando de fato, assim. Mas eu sei porque que ele ficou famoso depois, mas. É, e ele tem muito lance de parece que sustentabilidade, né? De você usar 100% dos alimentos, usar talo para fazer caldo, para fazer sopa, né? Você não desperdiçar, né? O rendimento, né? Casca, não joga fora. Você, é o cara que iniciou o caminho do de você ter uma composteira em casa e usar as coisas para fazer adubo.
É, ele, cara, assim, e ele tem um lado que eu gosto muito dele também, que ele traz receitas que parecem ser muito difíceis, né? E ele mostra que, cara, você consegue fazer aquilo de uma forma muito simples, né? Então, putz, vou fazer um risoto. Você não vai fazer um risoto de camarão, cara. Você pode fazer um risoto de tomate, né? Com, por exemplo, com as sobras que você falou ali, o talo, com a casca da cebola, com a casca do alho, com uma cenoura que sobrou no final da geladeira ali, você pode fazer. Cara, é super prático, assim, então ele é um cara bem legal, assim. Eu particularmente acho bem interessante aí as receitas dele, assim. Ele tá meio flopado de uns anos pra cá, porque, cara, okay. Porque os restaurantes dele faliram, aí ele teve um problema de administração, sei lá o que foi, os restaurantes dele faliram, então... Ele deu uma sumida aí, mas é um puta cozinheiro pra mim, assim, então tem livros muito legais e no YouTube também tem vídeos dele cozinhando, ele tem programas aí na TV paga que você pode assistir, é um cara bem legal, assim, Ale. Então a dica de livros é isso. Tem alguma outra dica aí que você quer dar de livro, Ale, que você já usou, que você tem aí na sua casa?
De livro não, cara. Eu não. Eu de livro. A minha culinária, assim, eu sou a pessoa que a internet mudou minha vida, sabe? Boa. Apesar de eu ter ganho o livro, esse livro de Dona Benta, eu tenho, e eu tenho essa versão que é um pé de mesa, né, cara? Ele é mais de 1000 páginas, exato. Assim, né? É grosso pra caramba. E ele realmente é bom. Ele tem muita receita de carne assada, muita receita de
peixe,
torta. É muito bom. Mas assim, eu sou a pessoa que eu cozinho bem vendo. Eu sou esse tipo de pessoa. Eu preciso ver a execução para entender como fazer. Então assim, eu sou muito da internet, canais do YouTube. Eu acesso muito tudogostoso.com, Ana Maria Brog, Ana Maria Braga. Essas pessoas assim, tudo eu acompanho. Eu acho que vale o que funciona para cada um. E é até importante, né, falar isso, porque às vezes o pessoal acha que é um bicho de sete cabeças, né, mas... Pô, esses dias sobrou aqui em casa, eu fiz feijão e fiz muito caldo.
Sobrou caldo.
E, cara, eu pensei, cara, eu não quero jogar esse... eu não quero jogar esse caldo fora. Aí eu pensei, cara, tem umas coisas aqui. Aí eu peguei e guardei. À noite, na hora da janta, eu fiz uma sopa com esse caldo de feijão, com um resto de macarrão que sobrou de um pacote que eu usei e não usei todo, e uma cenoura que estava na geladeira. Então foi uma sopinha de macarrão, cenoura e caldo de feijão. E ficou uma delícia, cara.
Boa. Boa, Lê. Cara, é isso. Tem alguma outra dica aí que você quer trazer pra quem tá começando? Acho que consegui passar por todas aqui as que eu tinha.
Eu também. Acho que por questão de utensílios, coisas básicas, assim. É isso. Eu acho que agora é só arregaçar as mangas, escolher uma receita no YouTube aí que vocês queiram fazer, galera. Ou num canal, ou num livro que a gente tenha sugerido aqui, ou onde você achar que você vai ter sucesso aí, e tentar. Depois manda pra gente.
Excelente.
A foto. Ou se quiser mandar a receita também.
É isso aí, buddy. Então hoje a gente encerra o programa com essa grande dica expresso, né? A nossa dica expresso mais longa sobre gastronomia aí, sobre utensílios da cozinha pra quem tá começando a cozinhar. A gente espera que tenha sido útil pra vocês, pra quem tá começando a cozinhar. Se alguém tiver alguma dúvida sobre o que a gente falou aqui, quiser fazer alguma sugestão, por favor, sinta-se à vontade para mandar para a gente aí no nosso Instagram, @cafedequintapodcast, fala com a gente lá. Se a gente falou alguma dica aqui que não ficou tão clara, estamos à disposição, nos procurem. E é isso, buddy. Esperamos poder ter ajudado quem está começando a cozinhar. E deu fome esse bate-papo, cara. Acho que eu vou fazer a minha pizza clássica para encerrar com chave de ouro essa gravação.
E eu acho que eu vou fazer um pão caseiro agora, hein?
Isso aí, buddy. Tá bom, cara. Galera, então é isso. Obrigado pra todo mundo que ouviu a gente. Nos falamos e nos encontramos no próximo programa. Valeu!
Valeu, galera. Beijão e bom apetite.